Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Esse vai ser o nosso primeiro podcast. E esse tema, nesse podcast vamos abordar o tema de estudos, educação no modo geral. Eu tenho uma convidada que vai se apresentar, mas logo depois da introdução. Então, galera, essa aqui é minha prima, ela vai se apresentar agora.
E aí, galera, como é que vocês estão? Me chamo Jaiane, estou no primeiro ano e sou vestibulando de medicina. E aí, Alan, o que você preparou pra gente hoje?
Então, a gente separou alguns tópicos e o primeiro é como estudar, porque muitas pessoas sofrem essa dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco de sua rotina, porque pode ser a questão dos outros também ser do mesmo jeito. Sofrer para memorizar, para relaxar, o nervosismo. Eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista da situação.
Ok. A primeira dica para começar a estudar com eficiência, para ter um bom rendimento nos estudos, é se conhecer. Como eu costumo estudar melhor? Eu sou mais visual, sou mais auditiva ou sou uma pessoa sinestésica? Ah, Jaiane, mas o que é isso? As pessoas visuais são aquelas que aprendem lendo ou vendo o professor escrever no quadro, só de ver eles já aprendem. Os auditivos são que precisam escutar o professor falando, assistir uma videoaula, escutar um podcast. Já as pessoas sinestésicas, elas aprendem ouvindo, vendo e anotando o que o professor fala. E aí, Alan, qual é o teu tipo?
Eu sou sinestésico. Desculpa aí, eu acho que eu aprendo muito fácil se eu me focar no estudo, né? Eu acho que muita gente é assim, na verdade, praticamente todos já temos que focar naquilo que queremos, porque não adianta você fazer por fazer e depois vai ter esquecido tudo. É muito isso que o que acontece nas escolas, as pessoas acham a aula chata.
Exatamente. Isso mesmo, Alan. Tem a questão da matemática. Ah, mas como eu devo aprender matemática? O primeiro passo para aprender matemática é estudando no básico. Estudar o básico, regra de 3, potenciação, radiciação, divisão, multiplicação, adição e subtração é o básico. Então você precisa estudar o básico. E uma dica que eu dou é resolver muita questão. Resolva quantas questões você puder por dia. Resolva muita questão que ajuda no conhecimento.
Mas assim, como é que as pessoas vão... tá escutando agora?
Estou.
Pronto. Como é que as pessoas vão focar? Porque o problema delas é isso, né? No caso, focar na matéria que elas acham ruim. E é por conta disso que o Enem tá tão carregado de notas baixas em exatas. Porque é aquilo que o pessoal tem medo. O que não é tudo isso, né?
As pessoas, elas costumam achar que a matemática é um monstro de 5 cabeças, quando na verdade não é. Um exemplo, eu pego um assunto do segundo ano que eu não entendo. Por quê? Ou um assunto até mesmo do primeiro. Porque eu não tenho conhecimento básico da matemática. Eu não tenho os fundamentos básicos que a matemática precisa. A gente pode ver uma conta super difícil quando na verdade nós usamos os conhecimentos básicos, como a multiplicação, a divisão. E isso realmente faz a matemática ser um bicho de 5 cabeças. Então, realmente, a dica é estudar do básico, resolver questões, assista a videoaula, tente fazer o máximo de questões possíveis.
E
Isso
essa
me
questão também.
ajuda muito.
Essa questão também é em física, em química, porque a matéria toda envolve subtração, multiplicação, divisão, essas coisas simples que a gente aprende lá no primário. E realmente, até mesmo tem uma questão aí que no Enem, as questões que tem menos acertos, é aquelas que são as mais simples, né? Porque o pessoal não dá foco a estudar.
Isso, exatamente. Eles não focam nas matérias básicas, como eu te falei, não focam na subtração, na divisão, na multiplicação. E isso realmente acaba complicando na hora do Enem. Você não tem os conhecimentos básicos para resolver as questões.
Aplicativo, né?
Está dando erro, correto?
Isso.
Ok, o que você estava falando?
Eu falei que a matemática, ela tem que ser um professor, uma professora que engaje o público, né? Engaje a sala, porque senão torna-se uma aula chata, até para as pessoas que gostam de matemática, né? Por ser muito complicado do ponto de vista de outros.
Isso, correto. A culpa, na maioria das vezes, é do professor por não conseguir dar uma aula em que as pessoas fiquem com vontade de aprender. Ah, mas é matemática, é chato, o professor não explica direito. Isso realmente acaba complicando no entendimento do aluno. Então, é muito bom quando você tem um professor que sabe explicar, que torne a aula melhor, que torne a aula dinâmica, que brinque com você, use as questões de uma forma totalmente diferente. Isso ajuda muito no aprendizado.
Inclusive, eu tenho um professor de matemática na minha escola, que é legal, que inclusive é o seu professor de física, não é?
Isso.
Que é muito legal porque ele cria uma situação que não seja matemática, mas que envolva diretamente, e a gente aprende por conta disso.
Exatamente.
É o professor Newton, né? Que ele inclusive da física, a gente tem até essa brincadeirinha por Newton. É bem dinâmico, né? Ele conta as histórias e torna uma aula legal e um assunto que é difícil, né? Não, não difícil, mas complicado de entender assim. Porque uma conta não é algo que você aprende como português, como história, não é? Você tem que ter um foco. E é isso que o pessoal tem mais medo, é aquele bicho de sete cabeças, como você disse. E a gente também, eu queria pedir a você algumas recomendações de sites, canais que você pode estudar, não só matemática, mas como um todo, porque se você tiver professor ruim, vai tornar qualquer matéria chata, não é? Então você tem que focar e fora.
Isso. Eu tenho três sites que eu uso para estudar todas as matérias, que é o qual? Planejativo.com, o curso Enem gratuito e o site da Débora Ladim. Canais no YouTube completos que falam sobre todas as matérias. Eu tenho o Descomplica, o Estude, o ProEnem, o Enem gratuito, Curso Vilarejo, Carecas de Saber e Aula D. Na questão de matemática, para quem tem muita dificuldade, que não consegue aprender realmente, eu tenho Ferreto, o Matemática Rapidola, Matemática Rio com Rafael Procópio. São canais maravilhosos e que você consegue aprender de uma forma rápida e prática, sem achar aula chata. Acho muito bom esses
E
canais.
também entrando em outro tópico que eu me esqueci, qual é mesmo? Qual outro
Quais?
tópico que a gente tem que entrar?
Sim, os tópicos. Rendimento no
E
estudo. E aí, Alan, como estão seus rendimentos no
eu estou
estudo?
criando agora uma planilha do que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que estudar, a hora que eu tenho que almoçar. Então é isso que é, eu falo pro pessoal também, porque não adianta você, amanhã eu vou estudar história, pronto. E aí você estuda história na hora que você quiser. Você estudou, beleza, mas não teve aquele foco, não vai ser aquilo que vai te melhorar no estudo. Você não fez um resumo, não fez um mapa mental. E aí vai complicando a sua situação, porque você jogou seu tempo fora, não tem um foco. Então, inclusive você também, né? Você tem uma planilha da sua rotina, o que fazer e tal. E isso é o que o pessoal não faz, né? Principalmente nessa quarentena.
Isso, exatamente.
E não tá tendo muito estudo, só realmente o EAD. E é isso mesmo que você tem que fazer pelo EAD, né? Voltar bem na escola é complicado. Isso, porque imagina, quem tá no terceiro ano, que não aprendeu nada e vai ter que fazer o Enem do mesmo jeito. Quer dizer, outra questão também é que o Enem não foi adiado para março, foi para janeiro. Então, não é muito... não é grande, é só 2 meses que mudou. 2 meses...
Não é algo muito distante. A gente tá 6 meses do Enem.
E outra, tem gente que bota dificuldade. Existem algumas pessoas que realmente não têm essa questão de o celular, não tem a internet para estudar, mas as pessoas que têm, tem que procurar uma motivação. Imagina assim, você quer ser engenheiro, você tem que estudar muito matemática, tem que estudar física, tem que saber de cálculo, né? Tem que gostar, até porque o engenheiro, quem quer ser engenheiro gosta de cálculo, né? Não tem essa situação. Mas só estou dando exemplo,
isso,
porque realmente não entra na cabeça das pessoas que elas têm que focar no estudo e realmente entrar em cima, né? Criar o planejamento. Inclusive também o site que ela falou, o Planejativo Enem, como é o nome? Planejativo.com, é isso?
Planejativo.com.
Ele, você bota lá a matéria que você tem mais medo, tem mais dificuldade, é mais fácil, a média, assim, eu sou bom em redação, sou bom em história, sou médio em matemática, sou ruim em física, um exemplo. E aí ele vai criar situações, criar seu planejamento, você bota lá também. Quantas horas você quer estudar? Eu botei 6, inclusive. Não sei qual o seu, Jaiane. Qual seria? Quantas horas você botou para estudar por dia?
Aí, 10
ela
horas.
Botou 10 horas. Ela realmente tem um horário mais vago. Inclusive, tem dois tipos de curso. O extensivo e o intensivo. Que é o de 15 semanas e o de 28, certo?
Certo. O intensivo é recomendado para quem vai fazer o Enem, que não tem muito tempo de estudar, e o intensivo já ajuda nessa questão. Já o extensivo é para quem tem uma prova mais longa, daqui a um ano, que tem mais tempo para estudar, e eu realmente recomendo o intensivo.
Inclusive, porque abrange mais assuntos, né? O extensivo é aquele que vai te só mandar aquilo que é mais cobrado no Enem, certo? Então, você não fica perdendo o seu tempo. Não que é sempre bom estudar mais, não é? Mas se você tiver o tempo, estude no outro, que é 28 semanas, no caso, quantos meses? 6 meses, o outro é 3, certo?
3 meses,
e aí,
correto.
O Enem tem 6 meses. Se você quiser, ainda dá tempo de fazer o plano de 6 meses. E outra, é de graça, totalmente
isso.
De graça. O site, ele é o Enem gratuito, o seu Enem gratuito, o planejativo.com. E qual é o outro?
Débora Ladim.
Azul, ele é pago. E ela tem um canal no YouTube que é de graça, certo?
Mas isso. Isso.
Pronto, pode falar.
Esses dois sites que tu falou, o planejativo.com e o curso Enem gratuito, os dois disponibilizam o cronograma. Um cronograma de estudo em que você deve seguir, o que estudar no dia, o que não estudar. Eles também disponibilizam exercícios, videoaulas, materiais de estudo.
Isso.
Muito bom. Mas, Alan, as pessoas normalmente me perguntam, Jaiane, como eu posso ter um rendimento bom nos estudos? Ah, mas eu acordo, eu tomo café, eu mexo no celular. Quando eu tô com preguiça, eu não estudo. Deixo para estudar à tarde. Uhum. Como que eu posso ter um bom rendimento? E a minha dica é, separe todos os horários. O horário que você tem livre, o horário que você quer descansar, o horário que você vai comer, que você vai almoçar, que você vai estudar. Ah, hoje eu vou estudar uma hora de biologia, uma hora de história e uma de geografia. É muito importante você ter em mente que todas essas metas precisam ser cumpridas. Não adianta, ah, fui eu que fiz, então eu posso desobedecer. Não, o Enem tá aí. O Enem tá 6 meses, vão passar no piscar de olho esses 6 meses. A gente tem que correr contra o tempo. Então, seria muito bom que você fizesse o cronograma e seguisse realmente. Você tem que pensar o quê? Ah, o Enem tá aí, vai ser só eu. Se eu não estudar, o que eu vou fazer? Vou chegar lá com conhecimento onde? Então, seria muito bom que você fizesse um cronograma e realmente seguisse ele.
Dando esse exemplo também, é igual uma academia, né? Você não vai forte na noite do dia. É tudo um planejamento. Se não seguir, vai dar errado lá, né? Quando você chegar.
Exatamente. Igual a academia. Falou certíssimo. Você tirou palavras da minha boca. Exatamente.
O próximo tópico seria... celular, isso. Eu tenho uma dica pra isso. Eu vi uma técnica no canal, que é a técnica Times, que você, inclusive, é com rendimento, segue o assunto do rendimento também. E assim, vamos supor, eu quero estudar 2 horas de biologia. Tá. Imagina você tá lá, 1h50, 1 hora, vamos dizer assim, 1h30, aí você pegou no celular, você ficou distraído. Isso é muito ruim, porque você vai se sentir mal por conta disso. Sua cabeça não está certa, né? Você vai se sentir mal. Então, o que eu proponho? Você pode fazer o seguinte, estudar 30 minutos, pausa de 5 minutos, mexer no celular e tal, aí depois você volta, depois de 5 minutos, mais 30. Depois, pausa, 5 minutos, até completar as 2 horas. Porque você não vai se sentir mal, e você completou as 2 horas de fato, né? Porque antes você não iria completar. Você pegou o celular e perdeu esse tempo. A questão também é... Se acontecer de você pegar no celular e manter o foco assim, ó. Eu peguei no celular, tem que guardar. Ou você volta à aula, se você estiver vendo a videoaula, você volta um pouco no texto, se você estiver lendo um texto, e lê de novo, porque aí você manteve a concentração. Tem outro também que eu vou pedir para a Jaiane me recomendar alguns aplicativos que podem ajudar nessa questão, né? E também a questão de manter o foco.
Isso. No meu caso, uma dica que eu dou para o celular antes de indicar os aplicativos, eu faço o seguinte, eu desativo todas as notificações, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, eu desativo tudo. Porque eu não vou ficar naquela ansiedade de, eu vou ver a mensagem de fulano, ele mandou, eu tenho que responder. Não, eu já fico mais tranquila, ninguém me mandou mensagem. Nos aplicativos, eu uso o seguinte, o Forest. Quanto mais tempo de concentração, uma árvore é plantada. Eu vou ficar 1 hora se mexendo no celular. 2 horas. E quando acaba esse tempo e você realmente se concentrou, uma árvore é plantada. Olha só a ajuda que a gente tá...
realmente, né? Você tá se relaxando, né? E tá ajudando o meio ambiente. Porque esse aplicativo, você bota lá, tem o tempo. Se eu não me engano, é 10 minutos até 2 horas, né, de concentração. E aí, quando você abre esse aplicativo, ele bota uma música para você, um som... Não é uma música, é um som ambiente que aquele que te mantém concentrado. Você vai pensar nele, você vai esquecer de problemas e vai focar nos seus estudos ou até aquilo no trabalho que você estiver fazendo. É isso para qualquer coisa.
Isso, exatamente, exatamente. E eu tenho alguns aplicativos que ajudam a gente a se concentrar mais, ajuda a gente a relaxar nos estudos. O primeiro, ele é o Memorado, que ele reúne milhões de membros do mundo todo. Ele oferece um método prático e divertido de impulsionar as capacidades cognitivas dos usuários. E a gente sabe que a capacidade cognitiva é um dos 5 pilares para aprovação, correto? Isso. O segundo aplicativo, o terceiro no caso, que eu quero indicar para revisões é o Revisa App.
Já, inclusive, eu tenho baixado.
Isso, ele é muito bom para revisões, inclui todas as matérias. Revisões práticas que você pode ler rapidinho. Ah, não estou afim de estudar não, mas eu vou ver uma revisão. E tem lá os tópicos mais importantes de cada assunto. Você tem alguma dica de aplicativo?
Inclusive, esse aplicativo Revisa App, eu vou botar também no tópico de... Ah, eu estudei biologia, micro-organismos. E aí, eu estudei esse dia, vamos supor que daqui a uma semana eu vou no Revisa App... E vou estudar isso de novo, dar uma revisada. Porque senão, se você não tivesse contato com a matéria, você vai esquecendo, né? Isso qualquer coisa. Se você não pegar na mão, mexer, você realmente vai esquecer da situação. Porque não é tão fácil assim, não é? Inclusive, eu recomendo você revisar o assunto 4 vezes. Não assim, a cada semana. Um exemplo, você revisou hoje, revisa amanhã. Aí depois você revisa daqui a 7 dias. Você revisa depois de 7 dias, revisa depois de 1 mês, até que o assunto...
E fazer muitas
isso,
questões.
Isso, questões, resumos, mapas mentais. Inclusive, o que o professor da gente cobra muito é mapa mental colorido, né? Que cobra demais.
Exatamente.
Ajuda na concentração, por quê? Biologia, eu vou botar aqui verde. Pronto, já sei que é biologia. Ah, aqui, pronto, anotação. Botei um marca-texto, já sei o que está certo lá. O mapa mental vai te ajudar. O mapa mental e também você recomenda outra coisa?
E acaba deixando mais divertido, né? Esse ar colorido. Deixa um negócio mais... E eu indico muito...
Não, pode falar.
Eu indico muito fichamentos. Que é o seguinte, não é muito diferente do mapa mental. Você pega uma folha, né? E vai criando tópicos. Ah, pandemia... Deu início em março de 2020, durou tantos meses, tiveram tantos mortos. E é uma coisa mais simples quando você não tem muito tempo de planejar um mapa mental, de fazer aquilo muito bonito, muito organizado. Eu super indico. Inclusive, eu faço muito.
Ah, tá certo. Eu também faço muito mapa mental. E a questão também, né, do outro tópico que eu acabei de esquecendo. Ah, sim, realmente, eu tenho que falar aqui pra vocês que eu gravo podcast no celular, e se eu sair do celular, agora que eu descobri, ela fica sem me escutar. Então, realmente, para falar o tópico, vai ter que ser ela, né? Peço até desculpas a vocês, porque minha internet acabou, então meu PC não tá funcionando, né? Eu iria usar o PC como para escrever, né? Para ler os tópicos, e eu peço desculpas a vocês. Inclusive, o podcast já tá chegando a 22 minutos, isso é uma alegria imensa para o nosso primeiro podcast. Passou muito rápido, porque você vendo aí, você sentiu a situação, porque você tá imersivo nessa... você tá com a gente, não é? Tá com a gente, tá escutando a gente.
Isso, exatamente.
E eu queria saber qual é o próximo tópico aí pra você.
O próximo tópico é o seguinte: como se manter firme em meio às dificuldades? E quais são as dificuldades? Nós temos, em primeiro lugar, o apoio familiar. Em alguns casos, as pessoas não costumam ter o apoio da família.
Inclusive, a dificuldade que a gente está passando agora, né? Que é a quarentena, de não ir para a escola.
Isso, exatamente. Também tem devido à pandemia. E, Alan, tu tem alguma dica para a gente resolver? De como a gente pode se manter em meio a essas dificuldades?
Assim, é o que eu disse desde o começo. Você tem que sempre manter o foco. E caso aconteça a situação, algum problema familiar, algum problema com você... eu tenho uma técnica que é o aplicativo Forest, né, que você se sente bem até de plantar, de uma planta ser plantada, não é? Uma árvore ser plantada é muito bom.
Isso.
E você vai relaxando. Tem outra questão também que é a técnica de respiração. Você inspira por 3 segundos, inspirou, manteu lá por 3 segundos, depois expira tudo por 1 segundo. Isso você vai fazendo 5 vezes. Isso vai mandando respostas para o seu cérebro, assim, se acalme, né? Tá, vai tudo melhorar. E aí vai fazendo isso. Por quê? Imagina que você quer ser médico. Então você tem que estudar muito, né, para passar no Enem, caso isso fosse. Enem ou vestibular. Isso. Você tem que ser focado em tudo, né? Porque não é uma coisa muito fácil.
Você tem que blindar a sua
isso,
mente.
Isso.
Né,
inclusive.
Você não pode dar ouvido ao que as pessoas
exatamente,
falam sobre a profissão que você quer seguir. Ah, vai ser impossível, você não vai conseguir. Blinde sua mente, mantenha o foco. Tenha constância, a palavra é tenha constância e faça o que tem que ser feito. Não ligue para o que os outros falam, vai dar tudo certo, estude. Dê o seu melhor. Igual a frase que eu escutei esses dias, que é o seguinte: se você não deu 100% na hora do estudo, por que vai querer 100% na
hora da prova? Exatamente.
Isso é o que a gente passa, né? A gente, ah, eu não tirei o 10, mas será que eu estudei para tirar o 10? Eu estudei o suficiente para tirar o 10?
Exatamente, né? E não é um milagre que vai vir assim desse jeito, não é?
Exatamente, a gente tem que fazer o que tem que ser
exatamente.
Feito.
Não é tão fácil assim.
E mesmo sem ter vontade, porque eu falo por mim mesmo, tem dias que eu não tenho vontade de estudar, mas eu penso, poxa, se eu não estudar hoje, vai fazer falta, o Enem tá aí. A gente vai fazer o Enem, inclusive. O que eu vou fazer? Ver um vídeo aula diferente. Hoje eu não vou escrever, não. Vou só escutar um podcast sobre tal assunto. Vou ver uma vídeo aula de 20 minutos. E isso eu estudei um dia. Por mais que não seja a carga horária de estudo que eu tenho normalmente, mas eu estudei. Eu não deixei de estudar, mesmo não estando com vontade.
Inclusive, eu vou dando aqui a situação também, que você tem que ter um plano alto pro seu dia, vamos dizer assim. Se você alcançou esse plano alto, você está livre, vamos dizer assim. Ah, amanhã eu vou ter que estudar 2 horas de biologia. Estudar a biogênese, né? É um assunto que a gente até ri. A biogênese. E aí, a gente atingiu essa meta, então a gente se sente mais relaxado, né? Porque a gente já acabou. Já acabou essa situação, a gente só queria estudar aquilo. O que vem né, e do resto é lucro, porque você já completou a sua situação, né? Isso qualquer coisa. Ah, eu vou lavar a louça. Pronto, lavou a louça. Acabou, você tá
livre. Isso.
Metas, né? Isso é algo muito bom.
Que podem ser cumpridas durante isso. O dia. Façam metas e cumpram elas.
A outra situação também que é. Vou dar um exemplo de novo de médico, medicina. Porque a gente quer ser médico e a gente tá estudando para isso, né? Eu só dou um exemplo. Você se imagina lá no consultório, lá na sala de cirurgia. Porque assim, não adianta você, vou estudar, quero ser médico. Mas por que você quer ser médico? Entende? Porque.
Isso foi uma pergunta, né?
Exatamente. Por que eu quero ser tal coisa?
Por quê?
Porque.
Antes de começar a estudar para ser tal profissão, se pergunte por quê? Qual o meu maior incentivo? Qual o meu maior motivo para ser essa profissão? Eu não sei você, Alan, mas o meu maior motivo para ser médica é ajudar as pessoas, salvar vidas. No final do dia, após um plantão de 46 horas, ver o sorriso no rosto da família dos pacientes.
É isso que me motiva. É muito bom. É imaginar assim o sorriso e abraçar, seja o que for. Abraçar agora não, realmente. Lembre-se disso. Não abrace ninguém e não toque a mão, viu? Lembrando, quarentena.
Usem
a gente tá vencendo isso, mas ainda não tá. Não venceu 100%, tá? A vacina ainda não chegou.
Nunca dê as costas para isso.
Exatamente. E qual seria o próximo tópico? Olha só, a gente tá chegando a 30 minutos de podcast. Isso é uma maravilha, isso é gratificante demais.
Alan, pelo que eu tô vendo aqui, a gente já falou de todos os tópicos.
Certo? Então agora chegou a situação dos problemas, né?
Isso, das polêmicas.
Isso, e o que você pode fazer? Você pode dar alguma dica? Você pode abrir esse assunto para a gente conversar sobre tal coisa?
Essa eu vou deixar para você.
Aí você me complica. Mas então, o grande problema do Enem do ano passado, estou dando esse exemplo do ano passado, foi a correção de provas. Né, que realmente foi horrível, muitas pessoas saíram lesadas por conta disso, estudaram muito e aconteceu essa situação. Acho que isso é muito por culpa de um mau governo, mas por isso eu não vou deixar para esse podcast, vai ser outro. Mas você tem que ver aí, olha, a eleição está vindo aí, voto consciente, você aí que tem seus 16, 18 anos, voto consciente. Vou entrar nesse tópico aqui, porque realmente é algo muito
É um assunto que precisa
Exatamente,
ser abordado.
Exatamente, é um assunto que precisa ser abordado, que vai ser em outro podcast, né? Eu já estou resolvendo aí o qual convidado chamar. Inclusive, muito obrigado por você que está até agora, está completando meia hora de podcast. Isso é uma maravilha, espero que vocês tenham gostado, né? E eu acho que o grande assunto, o problema nesse Enem vai ser que já está tendo, né? O problema vai ser o tempo que o pessoal tem para estudar. Por quê? Ainda não votaram as escolas. Muita gente não tem acesso à internet ou livros e etc. E vai ser complicado. Inclusive, estão estudando aí de diminuir as questões do Enem e algumas instituições de ensino superior vão aceitar mais pessoas, né? Eu estava vendo aqui nesses dias.
Isso.
E outra coisa, a gente está vencendo essa situação, o Brasil está melhorando na questão do coronavírus, os recuperados, o número de recuperados, se não me engano, está 1 milhão e 500. Isso é muita coisa, né? 1 milhão e 500 mil recuperados. Está melhorando muito a situação, a gente está vencendo, né? Infelizmente foram aí quase 90 mil mortes. Por conta de uma má administração do governo, né? Não só do governo, por parte do ministério,
Exatamente.
Ministério dos governadores.
E também, Alan, por falta da consciência das pessoas, né? Que estão saindo sem se prevenir, sem usar máscara, sem ter os devidos cuidados, né?
E também essa questão de o mal do brasileiro, talvez seja assim o brasileiro, né? Não é só o governo, porque... Imagina a situação, você... pede ao seu prefeito para limpar a sua rua, mas aí todo mundo joga lixo. Quer dizer, quem é o culpado? Entendeu?
Será mesmo que é o prefeito que não limpou direito?
Pois é, eu estou dando um exemplo, né? Você não usa máscara, mas quer que quebre a quarentena, quer que acabe tudo. Né? Você está dando festa, gente, tem gente dando festa.
Exatamente. E eu vejo tanta gente militando contra isso. Ah, gente, não façam festas, não saiam nas ruas sem máscara, saiam se for realmente necessário. Mas que agora estão frequentando festas e eu realmente fico sem entender.
Inclusive, essa questão da militância está crescendo muito, né? Em 2020, a militância e o cancelamento, né?
Exatamente. O cancelamento.
Quem nunca tá com medo, né, de acontecer isso, né?
Pois é, quem nunca? Mas é isso, a gente vai vencer.
Pois é.
A gente vai vencer isso tudo, a gente vai passar por tudo isso.
Jaiane, eu peço muito obrigado a você por estar aqui, ser a nossa primeira convidada aqui no nosso podcast, né? Papel e caneta, desculpa aqui, eu dei um branco. Nosso podcast Papel e Caneta.
Eu me sinto lisonjeada por ser sua primeira convidada, Alan. Muito obrigada pelo convite. E se precisando de mim, estou aqui. Pode fazer mais convites, que com certeza...
Isso, abordar outros assuntos, né? Que, inclusive, eu estou estudando para qual ser o próximo assunto. Chamou outro convidado. E vai ser o... Espero que vocês vejam o próximo podcast.
Assunto polêmico.
Isso, assunto, na verdade, muito polêmico, né? Que muitas pessoas têm medo de falar.
Muito polêmico.
Têm medo de... E não sabe muito a respeito, né? Porque tem muitas mentiras. Exatamente. E peço obrigado a você mais uma vez.
Já estou ansiosa para escutar o segundo podcast.
Peço obrigado a você mais uma vez por estar aqui. Inclusive, eu não sei se eu falei, mas Jaiane é minha prima. Né? Ela convive comigo diretamente.
Exato.
Infelizmente, tenho que ver a cara dela todo dia.
Olha.
Brincadeiras à parte, muito obrigado a vocês que estão aqui nesse podcast. Peço obrigado mesmo, dê um apoia-se aí. Me siga no Spotify se você estiver escutando no Spotify. E se estiver no YouTube, se inscreva, deixe seu like, que vai ser muito bom você estar dando esse engajamento. Porque se o YouTube entender que você não der like, então você não gostou do assunto, então ele para de te recomendar.
E sigam a gente no Instagram
também. Isso, eu me esqueci dessa situação. Qual é o seu Instagram?
Jai_Salles. O Salles é um pouco diferente, né? S-A-L-L-Y-S.
E o meu é Alan de Carli, né? Como tá aí. Dois L's, né? D-I-Carli. Carli, isso. Espero que vocês me sigam no Instagram, sigam ela também, se inscrevam no canal, dê um like nesse podcast, né, que é mais se vocês gostarem. 35 minutos, ainda tá passando muito tempo, viu? Peço obrigado a vocês mais
uma vez. Passou muito
Peço
rápido.
Obrigado a vocês mais uma vez. A gente vai encerrando esse podcast. Tá certo, Jaiane? Tudo certo?
Tá certo, Alan. Obrigado pelo convite.
Beleza. Falou, galera. Espero que tenham gostado do nosso podcast. E assim, mantenha o foco, viu? Mantenha o foco.
Vai dar tudo certo. Continue.
Coma uma fruta e bebam água, muita água, porque é importante, ok? Não toquem, não abracem, não façam festa.
Se
Exatamente. Tchau.
Beijo, galera. Tchau.